Bem, boa noite. Essa é a nossa segunda sessão do Cinema Mundo com a Curadoria de Cinema Brasileiro Contemporâneo. Estamos então hoje com Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, do Carinha Inúzio e do Marcelo Gomes. E chamamos duas pessoas muito interessantes também para comentarem esse filme. A gente abriu nossa curadoria do semestre com Aquários. Espero que hoje a gente faça uma ponte entre o político da primeira sessão e o poético, né, da sessão de hoje, né? Então, te passo. Quem gostaria de começar?
A beleza
Faz,
depois?
tanto faz, pode
Ok,
ser.
obrigado.
Bom, oi, legal estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do Márcio e a possibilidade de estar conversando. Ainda mais sobre um filme tão bonitinho, né? Enfim, para mim, várias coisas nele me remetem às minhas referências, claro, que é o que a gente acaba sempre fazendo, né? Puxando o que a gente vê para as referências que a gente possui. Como elas não são muitas, elas são sempre as mesmas. Eu acho que, assim, se fosse para dizer numa linha, assim, é o relato de uma fossa, né? Sim, um relato de uma fossa organizada, assim, por um Dostoiévski do Agreste, né? Uma coisa assim que me dá a impressão, né? Acho que o momento em que ele conta o sonho é a chave psicanalítica, assim, do filme. Depois o Pedro poderia falar um pouco disso. Claro, porque daí ele sonha que está arrancando os pedaços do corpo dela de dentro da cabeça. E é isso que ele está fazendo ao longo de todo esse relato, né? Arrancando ela em pedaços de dentro da cabeça dele, que é o que a gente faz quando está na fossa. A gente tenta arrancar a pessoa de dentro da gente aos pedaços, porque ela está ali encravada, agarrada na gente. E a gente é prisioneiro dessa lembrança. Então, quando ele relata esse sonho, acho que ali está a síntese do gesto narrativo, né? Que esse filme traz para mim. Como ele, claro, e o mergulho nas águas de Acapulco, acho que é aquela sensação extraordinária que a gente em algum momento tem, depois de sofrer pra caralho, de que a gente quer se atirar no mundo e mergulhar de maneira intensa e radical de novo na experiência livre, né, da nova experiência. Por isso que tem que sair tão longe, né, para conseguir de novo ter essa intensidade e tal. E para mim é muito curioso como ele organiza esse relato. Obviamente, para mim, ele me remete muito a Dostoiévski, porque, claro, ele, quando ele começa a contar essa voz em off, que é uma coisa muito curiosa, porque a voz em off, ela está em baixa, né? Ela não é mais um recurso muito bem visto. Parece que a gente tem que estar sempre se mostrar e sempre se colocar em cena, né? Então, ele recorre a esse recurso da voz em off. E por isso me vem muito Dostoiévski, porque ele fica de maneira bastante nítida tentando dizer o que ele não está conseguindo dizer. No início, ele não consegue dizer que ele foi abandonado. E eu, como eu vejo o filme sempre sem ler antes a sinopse, eu prefiro ser surpreendida pelo que acontece, né? E não ir já com a expectativa de encontrar aquilo que alguém me disse que eu vou encontrar. Enfim, eu levei aquele tempo longo para entender que, de fato, ele tinha levado o pé na bunda, como ele diz, né? Ele vai aos poucos conseguindo dizer isso. No início, ele ainda está na vibe de que ele vai voltar para ela e ele quer voltar rápido, né? Isso é a primeira coisa que ele diz: quero voltar rápido, né? Quero voltar. Tipo, ganhei meio dia, vou conseguir chegar meio dia antes. Né, voltar meio dia antes, que é o que a gente quer fazer quando a gente está loucamente apaixonada. A gente quer voltar rápido, quer voltar antes. E aí, ao final, ele já está alongando a viagem ao máximo, né, para não ter que voltar para a angústia do abandono e tal, a não ser se for para mergulhar em Acapulco, né, com toda aquela loucura. Enfim, eu acho, tem essa, para mim, tem várias coisas muito curiosas, assim, das escolhas que ele faz para, ao mesmo tempo que ele se propõe a, nessa voz, organizar uma narrativa que tenta dizer algo que ainda não está dito e que muito aos poucos se faz audível na voz linda desse narrador, como ele vai suturar isso com um realismo exacerbado, né? Que são o que transparecem as imagens, que são documentais. Então você tem um documentário sobre a vida naquela região que reúne não apenas imagens, não são só apenas imagens, mas tem também imagens fotográficas paradas, inclusive algumas fotos que ele faz mexer para nos dar a ilusão de que há movimento, né? Tem uma certa imagem, por exemplo, em que tem umas galinhas, as galinhas deveriam estar ciscando, para ser o realista, né? Galinhas jamais ficam paradas, são animais que se movem eternamente. Aquelas galinhas... Sim, é uma foto que está sendo mexida, né? De fato, é uma imagem parada, que, no entanto, ele dá uma sacudida nela para nos dar a ilusão referencial de que há... de que é uma imagem em movimento que foi ali captada. Então, são muitos recursos do realismo mais clássico, né, tentando dar verossimilhança a essa narrativa que constrói a possibilidade de ele conviver com a sua própria angústia. E eu acho que o momento do sonho é muito decisivo. Eu estou inventando agora, tá, pessoas? Por isso que eu estou olhando aqui assim, como se esse lugar aqui fosse me resolver esse problema de falar para vocês.
Ótimo.
Né? Sim, estou inventando total agora. Claro, porque aí toda vez que a gente vê o filme, a gente começa a ver outra coisa, né? Assim, não é assim? Claro, tinha algumas coisas que eu já tinha visto, mas agora eu vi de novo e está me vindo de outra maneira, né? Estou com muito nítida a imagem, para mim uma imagem pequena, assim, um detalhe, mas tem uma hora que eles estão dançando na gafieira e tem um cara dançando com a mulher, com um bebê no colo, e ele põe a mão assim, aquela mão, eu fiquei desesperada para entender aquela mão, até que eu vi que tinha uma cabeça de bebê ali atrás. Pequenas coisas. Então, o documentário acaba me trazendo uma situação de solidão, a palavra que vem ali grafada, que parece parece o destino de toda aquela gente, de todo aquele lugar, né? E a travessia dele pela solidão dele próprio, por conta da fossa, né? Para mim é muito curioso que tipo de recursos de realismo ele utiliza, que são recursos extremamente descritivos e muito informativos sobre aquela região, ao mesmo tempo em que recorre a um procedimento narrativo unificador, que é o exercício que esse nosso narrador, protagonista, faz sem em nenhum momento nos mostrar o seu rosto, não é? Esse exercício de tentar organizar um relato unificado que dote de sentido esse estranho sentimento que ele tem de que ele não quer voltar para lugar nenhum, né? E claro, na medida em que ele consegue contar essa história, ele conta isso para nós, isso para mim ainda é uma obsessão para mim, quando eu penso sobre o problema do realismo, que é o nosso problema de tentar entender se afinal tudo o que a gente compreende disso que chamamos de realidade não é uma coisa que a gente inventou sobre ela, né? Se toda noção de realidade não é uma brincadeira do realismo, né? Que eu acho que está muito aqui. Agora, tem para mim, enquanto recurso, essa costura entre uma... remontar a ideia de uma narrativa unificadora, provedora de sentido, que torne possível a gente, que é o que a gente sempre faz, conviver com as nossas próprias experiências angustiantes e de perda, isso tudo suturado por imagens documentais, né, que nos remetem para fora. E como não ficar extremamente perdido diante daquelas pessoas que ele, num outro recurso de realismo extremo, entrevista, né? Ele arranca depoimentos daquela menina com que ele passa o dia, supostamente. Claro, isso é mentira, mas a menina não é de mentira, né? A menina é aquela mesmo, ela existe mesmo, talvez ela não, ela realmente é a Patrícia, cara. Né? É muito duro ter que se confrontar com a Patrícia, que é real. A trilha é maravilhosa, porque é a trilha da fossa que a gente ouve quando está na fossa. Né? E o Noel Rosa é gigantesco ali, porque parece que ele já tinha escrito essa história. Né? Noel Rosa já tinha escrito a história já, que ainda estava para ser filmada mais uma vez, né? Enfim, basicamente isso, sei lá, acho que o Pedro podia falar.
Depois disso tudo. Bem, boa noite para todos vocês. É um prazer estar aqui, embora não sei se vou ter grande coisa a dizer depois da fala da Thais.
Bom.
Também, como a Thais diz, eu vou pela maneira com que o filme me afeta, nas minhas relações, no dia a dia, no trabalho, na relação com as pessoas. Eu tinha visto esse filme há um tempo atrás, quando ele foi lançado, acho que há uns 2 anos, 3 anos. Né? E esse filme, ele me pegou justamente pelo título, né? Viajo porque preciso, volto porque te amo. É um filme, é um título que me tomou muito desde a primeira vez que eu vi. Eu tinha esquecido um pouco, porque já faz mais de 2 anos que eu vi, tinha esquecido um pouco da trama, né? E ele acaba misturando com outras experiências do mesmo tipo que eu vi na época, do Céu de Sueli, né? Essa coisa, eu de vez em quando vou ser um pouco divagante, vocês, né? Peço desculpas, porque eu sou meio digressivo quando falo, assim, né? De maneira espontânea, né? Que me veio a lembrança desse grande, né, desse grande momento do cinema, especialmente Recife, eu acho fantástico. É truísmo, né? É óbvio dizer a maravilha que é esse cinema, né, que está sendo feito no Nordeste, sobretudo em Recife, né? Irandir Santos é um dos atores maiores desse movimento, né? Então, quando eu agora estava falando justamente de como que o filme me afetou, ele me afetou na cadeia de uma série de outros, né, desse mesmo movimento do cinema em Pernambuco. Quando eu escutava essa frase ressoar sobre mim enquanto ia ver o filme, eu entrei para o filme exatamente com essa imagem que a frase, meio de esse enunciado de choque, né, de para-choque de caminhão, meio que me suscitava, quer dizer, me vinha à cabeça a imagem de um caminhoneiro, né? Essa experiência do caminhoneiro pela estrada fora, né? E então, quando o filme vai começando nas suas primeiras imagens, essas imagens que me suscitaram a partir do título, né? E à medida que a gente vai entrando na narrativa, como a Daisy falou, né, quer dizer, a gente entra por um movimento que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? E então me chama a atenção essa mistura muito com a experiência do caminhoneiro mesmo, né, que é ir pela estrada, e essa ideia da necessidade, que do precisar, do volto porque preciso, que tem a ver com a sobrevivência, né? Ele só viaja porque precisa, né? E a gente sabe, eu lembro, há tempos atrás a Globo passava aquela série, né, com o Antônio Fagundes e o outro ator, Osmar...
Estênio Garcia.
Que punha muitos episódios, remetia justamente a essa... digamos, a essa dureza da viagem do caminhoneiro, né, que vai, mas quer voltar logo, das muitas coisas que deixa para trás. Então, né, conforme a Daisy bem mostrou, quer dizer, toda aquela paisagem dura, seca, né, daquele realismo que vai se impondo, né, a partir da tela do próprio motorista, é o que ia me conduzindo nesse título. Né? Mas, de repente, a primeira coisa que me surpreende, que há, digamos, um lugar de enunciação, um lugar de narrativa, e que não coincide com o lugar em que se poderia colocar um caminhoneiro. Né? E, de repente, eu vou percebendo que quem ali está falando, se tornando presente pela voz, não é um caminhoneiro viajando porque precisa na linha da sua sobrevivência. Há ali um profissional que pouco a pouco a gente vai localizando como sendo um geólogo, né? E que vai tendo com aquela paisagem uma relação que é a partir da sua profissão, das coisas que ele tem que fazer, porque o que é interessante é com essa voz, quando entra, ela entra relatando os seus objetos que ele leva nessa viagem, né? vai enumerando mais de qual os objetos que ele vai nomeando, que ele carrega, e que a gente vai pouco a pouco identificando como sendo o objeto de um profissional, né? Desse que a gente depois vai descobrindo como o geólogo, né? E ao mesmo tempo a gente vai se dando conta pela fala que ele vai cometendo, pela narrativa que ele vai fazendo, a gente vai se dando conta do desencontro, esse eu que viaja porque precisa. Então, nesse ponto, embora ele seja um profissional, digamos, específico, não quero dizer apenas no sentido valorativo, mas ele não é o caminhoneiro que carrega a carga, mas ele é um profissional que tem a tarefa, que tem a missão de marcar os lugares, de marcar a terra, e às vezes até de obrigar a desapropriação de pessoas, de famílias, né? E ao mesmo tempo tem então esse eu desse profissional, e tem esse eu, que a Daisy bem colocou agora, esse eu que está na fossa, mas esse eu que em primeiro lugar é esse eu amoroso, né? É esse eu que, da segunda parte do enunciado, volto porque te amo, né? Em que ele vai falando dela, ele vai falando dessa companheira, ele vai falando dessa mulher, dessa namorada, e ele vai falando do quanto, né, do quanto ela quer, da vida que ele leva com ela, né? E há um momento, eu até comentei no pé de ouvido da Daisy, me chamou muita atenção no momento em que ele diz, né, se eu tivesse se eu pudesse passar um telegrama agora, eu te diria isso, né? E me lembrou muito, de maneira muito contrastante, né, muito contrastiva, me lembrou muito essas viagens que a gente costuma fazer por terra, que a gente costuma fazer de ônibus, em que a gente tem um celular na mão, né? Isso me chama muito a atenção. Hoje em dia a gente faz poucas viagens de ônibus, mas às vezes é preciso fazer. E me chama muito a atenção as pessoas grudadas no celular enquanto fazem um percurso de 5, 6 horas por terra, em que aquele tempo é parado, aquele tempo que não varia, aquela paisagem que não varia, ela é atenuada, ela é colocada em suspensão por um outro modo de relação, por um outro modo de dinâmica, de movimento que vem pelas imagens do celular, né? E isso me fez, essa pequena digressão me fez justamente ver esse ponto de intensidade, que é essa coisa que não, ele reclama, né, na sua narrativa, essa coisa que não para, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma paisagem, a mesma secura, né, os mesmos lugares por onde ele para para comer, não é? Então a gente vai, eu fui tão vendo como que esse eu, né, do narrador, ele vai se fazendo então nesse cruzamento, né, entre aquele que ama, né, e que vive o momento do seu trabalho, né, como um momento repetido, né, de declarações de amor, né, e o momento então, né, que a narrativa muda, né, ela sofre um percurso, me chamou a atenção, é esse momento em que pela primeira vez, e na realidade que é a dele, né, da perda, né, do abandono, do ser abandonado, é a primeira vez que ele vem em que ele deixa de falar dela, sobre ela, e começa a falar com ela. Né? Isso é uma engenhosidade da narrativa que me impressiona muito. Bom, a minha pesquisa é sobre voz, né? Eu adoro, esse tema da voz é uma coisa que não para de me atormentar, e hoje, inclusive, estou percorrendo em pesquisa a voz de documentários, especificamente de um tipo de documentário, que é de cinebiografia de cantores. Então, essa voz, né, que esse ator faz, fazendo o protagonista, ela vai me impressionando no tipo de direção, no tipo de endereçamento que ela faz no filme. Né? Então, enquanto ela é voz em off, né? Enquanto ela é voz em over, né? Ela parece se dirigir a nós, né? Essa definição que você tem de voz over, que é essa, a voz do Irandi Santos, ela é sempre a mesma. Ela tem sempre o mesmo contorno, sempre as mesmas inflexões. Só que é interessante, é muito interessante, o conteúdo narrativo vai fazendo com que essa voz ela adote, ela assume posições diferentes, porque ora ele fala com a gente ou com um áudio espectador qualquer, não está falando com ninguém, isso é toda a primeira passagem do filme, essa voz que fala de si como necessidade de trabalho, que fala de si pela saudade da mulher que deixou em casa, ela vai falando para ninguém, né? Ela fala fazendo referência ao seu trabalho, né? Por vezes ao eu que está cansado desse trabalho, cansado dessa viagem, e ela fala falando dessa mulher que ele ama, para quem ele quer voltar, né? E esse ponto, né, que a Daisy bem colocou, que é o ponto em que ele dá bandeira, em que ele se mostra, né? É que todo esse percurso da viagem, a experiência que ele está vivendo do abandono, é interessante que é um momento em que ele fala não mais com a gente ou com um outro interlocutor qualquer, mas ele fala com ela. Né? É interessante como é um ponto de inflexão na narrativa em que esse eu do narrador, né, que faz a voz, ele começa a ficar mais... há uma intensidade colocada ali. E aí vem todos esses movimentos que muito bem a Daisy colocou, quer dizer, esse movimento de realismo em que, ao mesmo tempo, a realidade que ele expõe, né, pela voz e pelas imagens, porque é interessante, também é um certo ponto em que esse profissional, esse geólogo que tem que fazer essas marcações, que para nos lugares, ele vai virando também um pouco o filmador, né? Ele um pouco se expõe como aquele que registra imagens, imagens paradas, imagens em movimento, né? E sempre num diálogo em que aí ele não perde mais, né? Digamos, ele não perde mais a marcação dessa posição, porque sempre vem a posição do amante abandonado, do amante num percurso em que pouco a pouco a intensidade vai vindo e pouco a pouco aquilo de que ele está fugindo, aquilo para o qual a necessidade que move a viagem, viajo porque preciso, não é só mais da simples necessidade de sobrevivência que tem um profissional como um caminhoneiro. É da necessidade que ele tem, esse viajo porque é preciso, porque ele está vindo de um percurso, de um abandono, ele está fugindo de um abandono, ele está querendo ultrapassar esse abandono pela experiência mesmo que ele vive. É interessante como que pela narrativa, como ela vai percorrendo, e é interessante justamente no ápice da canção Último Desejo, do Noel Rosa, a experiência amorosa, a experiência de fim, né, da relação amorosa, como ela parece ter sido toda ela construída, parece ter sido toda ela escrita antes. Porque não é por acaso que ele, de repente, está fazendo aquele percurso, aquela viagem, está fazendo aquela missão geológica, pelos lugares que eles passam, lugares que muitas vezes coincide, por exemplo, a solidão da moça que diz eu quero para mim uma vida lazer, quer dizer, um ponto que coincide com a própria solidão que ele vive, com o próprio abandono em que ele está colocado, né? Então é assim que eu ia escutando essa voz e vendo os percursos que ela fazia, não mais falando, né, das coisas que ela falava, mas na direção de para quem ela falava, né? Em que hora ela é essa voz, que a voz off, eu costumo pensar, quer dizer, a voz que se dá no extracampo, quer dizer, essa voz que... Porque a gente tem no início essa sensação de que a qualquer momento a imagem dessa voz vai aparecer, o corpo de onde vai, né, de onde surge essa voz, de algum momento vai aparecer, né, e ela nunca aparece, né? E nesses momentos em que a gente tem a impressão de que essa voz vai aparecer, ela está ali, ou melhor, que essa imagem, esse corpo vai aparecer, ela está ali, é o que eu chamo de voz em off, né? E há aqueles momentos em que a gente escuta essa voz, a gente acompanha essa voz, a gente absorve essa voz, que é justamente os pontos em que a voz, né, nos vários momentos do filme, especialmente no começo e algumas... E especialmente no começo, algumas passagens no seu interior, né, no meio da narrativa, e no final, essa voz, ela fica uma voz falando com a gente. Ela fica uma voz falando com a gente, e falando com a gente, fazendo a gente sentir, fazendo a gente viver junto com ele, essa experiência, que é uma experiência de busca de pontos de fuga. Pontos de fuga da desilusão amorosa, do abandono em que ele está colocado, né? Então é um pouco essa viagem que eu fiz, né? E esse desmanche no final, quer dizer, não é mais viajo porque preciso, volto porque te amo, mas é volto porque não te amo, né? Que tem a ver justamente com esse percurso que ele faz do começo ao fim, que é um percurso de saída. Um percurso, no final fica muito claro, quer dizer, é um percurso sempre de saída, quer dizer, os saltadores que saltam de cima do penhasco, eles sempre mergulham, mas você não vê o movimento de volta, só vê o movimento de ida, não é? E parece que é o que vai tecendo o tempo inteiro o movimento, a experiência desse protagonista. É um pouco que eu dividiria com vocês, né, para acrescentar ao que a Dade já tão bem já falou, né?
Obrigado, então. Acho que talvez para começar a nosso diálogo, né, e fazer outras pontes entre as duas falas, eu gosto muito desse filme porque ele trabalha com uma estrutura de road movie, né, nesse sentido de uma narrativa que é sempre uma transformação, né, toda narrativa de road movie evoca a ideia de viagem como uma viagem iniciática, uma viagem espiritual, algo que você precisa fazer para romper com uma determinada miopia que você vive no local em que você está, né? Então tudo está estático ali. E esse ponto de virada que vocês dizem, né, sobre o quanto a voz muda em relação ao narrador, né, me parece muito também com essa narrativa paralela do canal, né? Quando ele vai identificando que esse canal é muito difícil de transpor, né? Então a falha geológica se equipara à falha amorosa, né? O fracasso amoroso. Então você tem um terreno árido por qual ele percorre que tem a ver com a mesma aridez da própria vida afetiva que ele está precisando lidar, né? Então acho que tem muitos aspectos metafóricos ali em funcionamento. Eu gosto muito que o filme começa no plano noturno, né, e ele acaba no alto, né, com a luz do sol, então revelando, dando todo esse percurso da iluminação que o personagem vai atingir ao final, né. Mas enfim, são questões que a gente pontuou e acho que muitos de vocês também podem contribuir e fazer girar e circular esse conhecimento. Então a gente está aberto aqui à mesa para outros comentários, observações, indagações, enfim, vamos produzir ideias. Não sejam tímidos.
Estou muito quieto.
Uma coisa interessante do filme, que eu particularmente achei, é que o percurso que é mostrado é bem o percurso que eu conheço sempre, porque foi onde eu cresci e nasci. Então, assim, você vê isso, está aqui, distante, traz uma carga subjetiva muito grande ao filme. E ele acaba justamente no local onde eu fui também, que é em Firenze. Eu vi aquela paisagem muito bonita e aquela sensação de mergulho mesmo também é a sensação que dá na gente quando a gente está diante daquela paisagem. Eu acho que isso que chama mais atenção. Assim, me provocou a refletir sobre si mesmo, a mim mesmo, as minhas jornadas, por que eu estou aqui. Eu acho que só para compartilhar um pouco. E essa visão também que o professor falou da. O título evoca essa questão do para-choque de caminhão.
Uhum.
E é mesmo assim, quando a gente vê, a primeira coisa que a gente pensa é autoestrada, caminhão.
Exato.
É a frase do para-choque. Por isso que me recorda, antes de assistir ao filme, foi a primeira vez que eu vi, eu até já. E até pelas imagens e as músicas que a trilha sonora.
É, tudo desse universo.
Tem uma conexão com. Aquele documentário Vou Rifar Meu Coração.
Exato.
Que é muito, assim, muito semelhante por conta da trilha sonora, da paisagem. Quem não assistiu e quiser uma dica, Vou Rifar Meu Coração. É um documentário bem bacana.
Eu não conheço, quero ver. Esse aproveitamento desse tipo de canção a gente observa muito. Nesse ator e grande diretor que está transformando aqui, é o Celton Mello, né? Ele usa muito esse cancioneiro no Palhaço e agora no filme que está em cartaz, o filme da minha vida, que vai sempre para esse universo, né, digamos, das canções românticas bregas.
Vocês tocaram em um assunto que eu gostaria de retomar, que é essa imagem do sonho, a questão psicanalítica ali em funcionamento, né? Eu fiquei me recordando muito de Abbas Kiarostami, né, diretor iraniano, que trabalha muito com o carro como um dispositivo e como uma locação, isso, né, especificamente. Né? E ele assume a ideia do carro como um divã, né, em que os personagens, à medida que viajam, eles falam sobre si e expõem as suas dores. Né? E é uma realidade metafórica, né? Basta você viajar com alguém para que você tenha um certo desentranhamento de histórias que você no cotidiano não possui.
É,
né?
Exato.
Então, eu sempre falo para meus alunos assim, quando você viajar com algum colega seu de faculdade, tudo vai mudar, né? A relação vai se transformar, porque existe uma outra dinâmica que tem a ver com a dinâmica do divã.
Exato.
Né? Essa ideia de um ficar parado, especialmente quando alguém dirigindo ou quando os dois estão sentados num ônibus, né? Se põe nessa postura, então, de preciso me abrir, né? Quem trata muito de alguns aspectos desse também, sobre essa figura, né, um tanto psicanalítica da narrativa de viagem, é o Bakhtin, né, e fala muito sobre esse percurso biográfico que a gente acaba fazendo de revelação de si mesmo, né, por meio de momentos episódicos. Né, então,
exato,
esses encontros que ele tem com o cenário do canal, com esses outros personagens, né, só refletem, reforçam, revelam, né, aspectos do seu interior. Né? E o tema da paisagem é muito importante, né? Especialmente em road movies. Né? Pensar a paisagem como um dispositivo bastante romântico, assim, no sentido de o quanto a paisagem acaba revelando ou dando informações do estado emocional desse personagem.
Exato.
Né? E daí, nesse sentido, até eu gosto muito do filme, um filme que se carrega todo desse tipo de discurso, né, que está, então, muito fora de moda, mas que você, a partir da voiceover, tem toda uma coerência, uma linha narrativa que organiza um conjunto de imagens que são totalmente desarticuladas.
Exato,
né? Né? Esse filme, ele nasceu dos restos que sobrou de um projeto de documentário que surgiu antes desse filme. Né? Então, foi um trabalho de montagem mesmo e de construção de uma narrativa a posteriori.
E a gente sente, né, que o que tem, né, de novo ali é a voz, né?
as imagens, como você, agora você esclarece, né? Elas parecem ser tido tomadas, né, daqui e dali, e elas só, digamos, movimentaram uma narrativa pela presença da voz, né? Eu fiquei, quando eu via, eu fiquei imaginando o filme, o roteiro, nesse sentido, o roteiro, né, do texto da voz é fantástico, né? Eu fiquei imaginando como ele sobrevive mesmo sem as imagens, né? Há um elemento muito forte, muito intenso, né, naquilo que a voz diz, né, e naquilo que ela faz ver mesmo na ausência das imagens, né? Eu fiquei, tinha umas horas que eu, não que eu fechava os olhos, mas que eu ficava imaginando como seria trabalhar com essa narrativa, né, no áudio dela apenas, sem ver as imagens, e como ela funcionaria. Porque ela tem essa potência narrativa de produzir imagens independentemente da presença delas, né? Eu estou só, não sei, mais para, né, com a informação que o Márcio trouxe, trazendo mais esse, coincidiu com esse momento em que, não só porque eu prestei muito mais atenção na voz, mas porque ela me produziu esse efeito justamente de, dessa, não só de ela produzir uma certa correspondência com as imagens que era mostrada, mas de ela também funcionar independentemente das imagens, né? Sob o aspecto de ela poder remeter além daquelas a outras imagens, independentemente de que se tivesse sido visto, né? Aquilo, como diria Deleuze, quer dizer, esse poder de visibilidade do enunciado, né?
Sim, eu tenho, assim, eu vejo, eu percebo, nada a ver com o que você está falando, só uma viagem minha aqui, tem uma coisa aí que é marcante no, naquilo que se considera o nascimento do conto contemporâneo, uhum, conto, né, que estaria mais ou menos demarcado ali em Tchekhov, que é considerado, uhum, né, o precursor desse tipo de... em que você tem, de fato, a ausência de um acontecimento, uhum, naquilo que se conta. Uhum. Nada acontece, o filme inteiro nada acontece.
Exato.
Né? E ele preenche isso, e Tchekhov fazia isso maravilhosamente, com um conjunto de detalhes sobre algum conhecimento específico, no caso, o levantamento geológico.
Uhum.
Tchekhov fazia descrições minuciosas sobre como se comporta o batalhão de infantaria, a cavalaria, ou como o cara usa a bota, amarra, ou, sabe, põe o espadachim. E enquanto que ele está contando esses detalhes extremamente minuciosos, porque tem que fazer uma pesquisa para poder fazer esse relato sobre geologia, sobre as, como é que chama, as fraturas, os não sei o que, não é?
As características das plantas, como ele descreve,
isso,
né?
Ele tem esses dados, né? Então isso é uma pesquisa paralela de geologia que ele tem que fazer para poder constituir essa, né, essa narrativa. E ela, de fato, ela ocupa toda a primeira parte, vai depois diminuindo, mas reaparece. E é o que Tchekhov faz, porque o acontecimento, na real, ele está dentro do cara. Né? O grande acontecimento
é o que está nele.
É o que está nele. Né? Então ele preenche com esses, com essas informações minuciosas de um saber externo, verificável, científico. Né? E nada acontece durante uma hora e 11 minutos do filme. Porque o que está acontecendo é o que está acontecendo dentro dele. Essa necessidade, essa tentativa de pular fora da força. Né? Enfim, essa é uma... Então, eu estou com hoje todos os russos, né? Eu já falei no Dostoiévski. Porque...
Ai, que bom.
Sim, é. Então, tem aí, tem esse Tchekhov básico, ali, bem presente, né? E tem esse Dostoiévski também na maneira como atravessam-se as vozes outras.
Exato.
Né? Essa polifonia.
Essa polifonia, né?
Que está na própria voz do nosso narrador, né, protagonista, mas que acaba também incorporando essas outras vozes quando ele fala com as pessoas. E tem uma imagem muito linda ali quando ele, obviamente que ele põe isso depois, porque ele tem essas imagens de 10 anos antes, as imagens documentais foram captadas até 10 anos antes da montagem do filme, não é isso? Então, ele, olha só, ele tinha, por exemplo, a imagem daquele casal, bem lá no início, o tiozinho, a tiazinha, naquele lugar, E aí o tiozinho sai, ele diz, eu pedi para ele voltar porque eu não queria filmar eles separados. Ora, é mentira. Do narrador.
É.
Né? É, enfim, ele cola muito bem o que ele tem de imagem documental, então eu não acho que dê para separar. Sabe assim? Porque eu acho que ele narra em cima das imagens que ele tinha. Então ele tinha aquela imagem do tiozinho, o tiozinho sai. E a voz diz, eu pedi para ele voltar porque eu não queria filmar eles separados. Mentira! Porque, porque não, né? A imagem existia, tinha sido filmada. Ele, é, na real, ele sutura. Essa é a minha ideia. Como ele vai suturando com imagens documentais, uma voz sutura. Só que a imagem é que dá o realismo. Né? É como
e quando ele fala assim, ah, tô com uma fome danada, daí aparece isso, a imagem aparece do restaurante.
Isso, aparece o restaurante, exatamente. Aparece o restaurante.
São alguns momentos assim específicos.
Claro, ele vai escrevendo o que o personagem diz sobre as imagens que ele possui. Né? É bem interessante isso.
É, eu acho que o que você diz é muito importante, porque afinal de contas se trata de uma narrativa cinematográfica, né? Ou seja, se trata de uma narrativa cujo suporte é a imagem, né?
É.
Eu tenho que confessar que quando eu ficava fazendo esses exercícios, confesso bem, né, diretamente, eu ficava fazendo de como que eu usaria o componente verbal, né, desta narrativa em sala de aula, né? E aí estou sendo absolutamente radical, né? Eu estou falando a partir de uma teoria que não é do Bakhtin, mas é do Emile Bantenlist, em que as coisas só existem pela linguagem, né? Quando você os acontecimentos, quando eles são narrados, quando eles são descritos, não importa se eles vieram antes ou depois. O que importa é que eles são dados a ver, eles são dados a experimentar pela linguagem. E o exercício de linguagem, que é uma outra visão, o exercício de linguagem que eu fiquei fazendo ao ouvir essa voz foi a linguagem desse locutor, desse narrador, que se apropria da língua, das formas da língua, das palavras como ele as arranja, produzindo imagem. Então, você tem toda a razão, quer dizer, isso foi feito a partir dos acontecimentos, das imagens já dadas, né? Mas eu fiquei imaginando que, ao ouvir, né, ao escutar isso, independentemente de ver as imagens, é preciso que as palavras deem conta de remeter a essas imagens, tal como ela está sendo mostrada, né? Tal como ela está sendo dada a ver, mas está sendo dada a ver, isso é o que estou dizendo, né? Está sendo dada a ver não pelas imagens só em si mesma, mas dada a ver pelas palavras que ali são colocadas, né? São, né, caminhos que a gente vai vendo. O que a Darcy traz, para mim, é um aprendizado, porque eu não tenho muito conhecimento de literatura russa, e é uma informação importante, né? Mas eu só contraponho a leitura dela, muito engenhosa, muito boa, a essa experiência que eu divido com vocês, né? E que faz parte de uma certa linha, um pouquinho em desuso, mas ainda alguns colegas meus na literatura ainda usam, que é a linha desse casamento entre a literatura e o cinema, que foi muito praticada no movimento do Nouveau Roman, né? E que faz com que o próprio roteiro dê conta da consistência da imagem, de tal forma que, se a imagem não existisse só pelo roteiro, é como no filme, por exemplo, do, né, do, me lembrou muito, né, o ano passado em Marimbá, em que a gente ouve aquela voz o tempo inteiro circulando naquele ambiente, e quando o roteirista fez, né, esse roteiro, ele fez justamente, antes ele fez esse roteiro, com esse palavreado, com esse encadeamento, justamente para fazer com que as palavras, do jeito que elas eram encadeadas, elas pudessem suscitar imagens, né? Aí é diferente, né? As imagens foram buscadas, as ambientações, as vocações foram buscadas em função das palavras, né? Mas é um exercício que estamos fazendo, né? Como que a gente, né? E aí a Daisy vem também, com todo o respeito que eu tenho a ela, né? Ela vem também com conhecimento muito forte da força do realismo, né? Que é o que você põe, né, digamos, em funcionamento na sua leitura, né?
Sim.
E eu meio que me divorcio de qualquer possibilidade realista, né? Embarco na viagem, né?
Eu acho que o realismo é sempre fake.
É.
Claro,
é.
Né? Ele é um estratagema, assim. E acho que, de fato, ele é um estratagema falso.
É.
ele permite construir uma ideia de realidade, né? Que é, na real, sempre uma ficção. É. Né? Eu acho que o filme traduz isso muito bem.
É, nesse ponto.
De que a realidade é uma grande ficção, né?
Exatamente.
Que a gente cria, ele cria uma ficção para conseguir lidar com a sua própria experiência.
Exatamente.
Né? E é essa ficção que a gente assiste.
E como é cinema, é uma ficção feita de palavras
e imagens.
Né? E imagens.
E imagens. Né? Ele inventa uma história para botar no lugar do acontecimento que lhe é interior.
É.
Né? E bonito. Bem lindo.
Ah, não sei se a gente está complicando muito, mas...
Pra gente vocês podem que intervir. Que fale aula, estamos aqui.
Tem um dado que eu vi até a mãe agora. Eu achei muito interessante, porque o filme, nesse aspecto, ele traz uma potência muito grande. Que é quando está aquela menina Patrícia, que ele encontra, e diz que passou o dia, e ela fala a questão do lazer líquido, da vida lazer. E aí, isso me remeteu a uma questão de, bem, não é só na academia que a gente encontra conceitos.
É verdade. Ela criou um conceito.
E o que é uma vida lazer?
Eu também fiquei exercitando na minha cabeça o uso desse conceito. Eu queria uma vida lazer. E é o que o protagonista faz no final, né? Repetindo, uma vida lazer, uma vida lazer.
Só que eu não queria a vida lazer que ela quer.
Ela conceitua a partir da experiência dela.
Admitir o cheiro, o fedor da cachaça e do cigarro e tal, né? O lazer dela é um lazer bem peculiar, né? Precisa admitir que o conceito
não é o lazer
dela...
da casa do campo do, né? Do Sá Rodrigues.
Mas uma contribuição, então podemos ficar por aqui.
Tá, foi muito bom.
Agradeço,
né?
Pedro, agradeço Daisy pela presença. Espero que possam contribuir para a nossa futura publicação também. Lembro, para quem não sabe, nós temos uma publicação em e-book, né? Nós já temos dois volumes, né? Mulheres no e do Audiovisual,
que é o Deus dos Debates,
disponível gratuitamente na nossa página oficial. E também Cinema de Culto. Dentro em breve a gente vai ter a terceira edição, que é Expressões do Horror. Apenas escrito sobre cinema contemporâneo, né, desse gênero específico. Né? Até outubro esperamos ter esse novo volume por aí. Né? Então, boa noite para todos. Espero que acompanhem a nossa programação, curtam nossa página no Facebook, né, e apareçam nas sessões. Obrigado. Boa noite.
Boa noite.